Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Eu queria ler com você alguns versículos. Vamos lá e vamos meditar qual vai ser a reflexão de hoje. Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, onde nós encontramos a partir do versículo 11 escrito assim, 2 Coríntios 5:11, assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não do coração. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Deus, o amor de Cristo, nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, abre a porta da palavra, coopera conosco, te pedimos, porque sem o Senhor nada podemos realizar. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Esse capítulo 5, é a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, fala da amizade, de intimidade, de comunhão que nós precisamos ter com Deus. Isso só é possível através de Jesus. Só é possível através de Jesus. E o Paulo, o apóstolo que escreveu essa carta, ele disse assim: sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Sabemos o que é temer ao Senhor. E por eu temer ao Senhor, eu procuro levar as pessoas à verdade, ou seja, a Cristo. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que realmente ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus. Se estamos em juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus, morreu por todos, o que quer dizer que todos tornam parte da sua morte. E o versículo 15 diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo nesse versículo 15 e nos demais em especial, e nesse contexto que nós lemos aqui nesses versículos, ele está falando de reconciliação, ele está falando de advertência, está falando de alerta, está falando que ele está usando a graça que lhe foi dada, a salvação, o temor, o ministério, o serviço da reconciliação, o serviço, o ministério. Esse serviço da reconciliação não é reconciliação entre homem e mulher, entre amigos, não é entre parentes, pode ser também, mas a reconciliação é a criatura com o seu Criador. E essa reconciliação só pode ser feita, não pode ser feita de outra maneira, senão através da cruz, senão através de Jesus. Por isso Paulo escreveu de maneira, nos versículos que seguem, por isso daqui em diante não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes nos termos tornamos cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas. Agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Jesus é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Então o apóstolo Paulo, ele está usando o seu apostolado para dizer que as pessoas precisam se reconciliar com Cristo. É uma responsabilidade de cada cristão. Cada cristão, diz a palavra, se ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Nós não podemos viver mais para nós. Você imaginou? Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou líder. Ué, mas você não morreu? Quem morreu não pode viver mais para si. Se você morreu para o mundo, as coisas do mundo se passaram, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, então você não vive mais para si. E o que significa não viver mais para si? É viver debaixo da autoridade, das ordens, aquilo que foi prescrito para que você fizesse. Pastor, eu ainda não estou entendendo onde o pastor quer chegar, mas você vai entender a partir de agora. Você vai entender porque nós, que não vivemos mais para nós temos algo a fazer. E muitas pessoas não entendem que a gente não vive mais para nós, apesar de termos família, trabalho, comer, beber, vestir, oposição. Nós saímos, vamos a banco, supermercado, vamos a médico, mas nós não vivemos para nós. A vida que vivemos agora é para a glória daquele que nos chamou, para aquele que nos amou, Gálatas 2:20. Hoje nós vivemos em um mundo muito difícil, muito difícil. A igreja está passando por um momento terrivelmente difícil. Difícil porque é um período onde as profecias dos últimos dias estão se cumprindo. O amor esfriando, as pessoas cuidando mais de si mesmas, no sentido secularmente falando, não no sentido espiritual. Se estivesse cuidando de si mesmo, só para si mesmo espiritualmente, haveria comunhão. Está começando a entender? Se as pessoas fossem egoístas no que se tange à vida espiritual e se enchesse do Espírito Santo de Deus, aí elas entenderiam que a vida que elas vivem não são mais para si, mas para aquele que amou, morreu por eles e, consequentemente, daria sua vida para os outros que precisam desta bênção, do temor, da salvação, do perdão, da libertação, da cura, da paz, da alegria e da misericórdia. Só que hoje está muito difícil e você vai entender essa nossa reflexão. Hoje, mais do que nunca, as pessoas dizem, você não tem nada a ver com a minha vida. Você não tem nada a ver. Alguns pastores têm características diferentes dos outros, o que é absolutamente normal. E hoje as pessoas, não, você não tem nada a ver com a minha vida, eu vivo desse jeito. Aí entra um pouquinho do relativismo, isso é errado para você, mas para mim não é errado. Eu vivo a minha vida secularmente falando, eu gosto de entretenimento maligno, eu gosto de ficar 6 horas do dia na frente de uma televisão, eu gosto de ficar 6 horas por dia em frente na rede social, conversando no Facebook, no Instagram, eu gosto, isso é problema meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E você vai convivendo com pessoas assim dentro da comunidade cristã, ou seja, dentro de uma congregação evangélica, dentro de uma congregação cristã, Quem é você, pastor? Quem é você para me dizer o que é certo e o que é errado? Quem é você para pregar? Você não é Deus. Quem é você, irmão, para falar isso ou aquilo? E aí entra aquela massa, mas eu tenho o direito de escolher o que eu quero. Eu tenho o direito de escolher em servir a Jesus de forma parcial, de forma iníqua, de forma pecaminosa. Eu tenho o direito de ser um servo infiel. Eu tenho o direito de ser um servo infiel. Infiel. E como se tivesse, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem pessoas que nem visita gosta de visita na sua casa. É um direito. Eu não gosto. Minha privacidade, o meu jeito de ser. Invasão de privacidade. Não pode. Só que Deus nos dá ensinamentos na sua palavra. Deus nos dando ensinamentos na sua palavra. Ele colocou Paulo como um atalaia, Paulo como um trombeteiro, de tocar a trombeta, colocou Paulo como vigia, colocou Paulo para implantar igrejas, tomar conta das igrejas, colocou Paulo como na torre de vigia, não dos testemunhos de Jeová não, tá? Nessa torre não, essa torre aí é herética, essa torre de vigia não é de Deus. Quando falo numa torre como atalaia, como vigilante para as igrejas, uma torre para que ele observasse as pessoas que estavam mudando o evangelho, ensinando coisas erradas, e consequentemente ele tinha muito a ver sim com a vida das pessoas. Nós temos a ver com a vida das pessoas, com os pecadores, com os não pecadores. Deus nos criou. Se ele morreu por nós, para os que vivem não vivam mais para si, mas viver para aquele que por nós morreu e também ressurgiu. O Senhor fez o homem para que o homem tivesse um relacionamento com ele, ou seja, comunhão. E os irmãos conhecem a história, que houve uma ruptura, houve a queda, houve o pecado lá no início de tudo, e essa comunhão acabou. Depois de consumado o pecado, foi gerada a morte, e eles já se encontraram nus, observaram a sua nudez e fugiram da presença de Deus. Acabou a comunhão, acabou a amizade com Deus, acabou a intimidade com Deus, acabou o diálogo com Deus. E só quem pode retornar esse diálogo, só quem pode trazer a reconciliação. E você sabe que é Deus, e Deus nos deu o ministério da reconciliação. Bom, é o que está escrito. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Essa reconciliação não é apenas briga entre cônjuges. Deus dá pastores, homens sábios, cheios de discernimento, para que também nesta área as pessoas se reconciliem. Mas a reconciliação da palavra de Deus, a reconciliação da palavra. E quando fala nos confiou a palavra da reconciliação, é para que pessoas, os ímpios, se reconciliassem a Deus, e os justos, os cristãos, ficassem atentos para que não perdessem essa comunhão. Pastor, ainda não estou entendendo, mas você vai entender. Então, o que é que nós vemos quando Deus nos criou? Para um relacionamento com Ele e para um relacionamento com os nossos irmãos. Comunhão, tudo em comum, amaram uns aos outros, tinham tudo em comum, estavam juntos, eram unânimes, estavam juntos no Pentecostes, capítulo 2, oração, unanimidade, comunhão, tinham tudo em comum, estavam juntos os que criam. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e quando nós somos assim, temos então a responsabilidade de não viver mais para nós, e viver para Deus. Viver para Deus é ter comunhão com Ele, e ter comunhão com Ele é ouvir a voz de Deus e transportar para as outras pessoas, sejam ímpios ou cristãos, salvos ou perdidos, é ser porta-voz de Deus. Então Deus disse que nós temos responsabilidades. Preste atenção. Deus disse que nós temos responsabilidades, não só para a nossa comunhão com Ele, a nossa vigilância, mas temos responsabilidades também com as outras pessoas. Nós temos responsabilidades com as outras pessoas. A igreja hoje, no sentido mais amplo da palavra, a igreja hoje é atalaia. A igreja hoje é que está na torre, com a trombeta na mão. É a igreja, e você é ou não é a igreja? Mas não tem nada com a vida dos outros. Você não vai ofender ninguém, você não vai colocar o dedo em riste em ninguém, você não vai fazer isso. Mas você vai simplesmente como Deus falou. Deus confiou-nos a palavra da reconciliação. Deus nos confiou essa palavra e nós precisamos reconciliar as pessoas ao Senhor para que elas, então, arrependam-se dos seus pecados, para que elas se convertam. E assim como diz Paulo, rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus pela cruz. Pela cruz. Nós vamos agora ler um outro versículo, uma outra passagem que se encontra no Antigo Testamento. Uma passagem mais que se identifica com o vigia, com o atalaia. E quando nós lembramos de atalaia e de vigia, vamos lembrar logo de quem? De Ezequiel, que em várias partes do seu livro, que tem muitos capítulos, Deus o chama para ser atalaia. Deus o chama para ser atalaia. Vejamos o que diz a palavra do Senhor no capítulo 3, versículo 16. Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Eu te dei como quê? Vigia. Eu te dei como atalaia da minha casa, Israel. Tem pessoas que pensam que essa passagem é só ser atalaia do mundo. Também é, você vai entender aqui nessa passagem. Então, o profeta é aquele que profetiza, querigma, proclama a mensagem da cruz. Como vigia, o profeta deve entregar os avisos que Deus manda ao povo. Manda entregar os avisos às pessoas. Ele é responsável pela entrega ou não dos avisos. Não é pela aceitação ou rejeição dos mesmos. Você não é responsável se as pessoas vão aceitar ou não. Você é responsável pela entrega da mensagem. Você é responsável por tocar a trombeta ou não. Por isso que Paulo, que Deus fala no capítulo 2, você vai falar, eles vão ouvir ou não vão deixar, vão crer ou não, mas você vai falar. Eles podem botar a mão nos ouvidos, como fizeram com Jeremias, mas você tem que falar. O seu ministério é falar, o seu ministério é proclamar. Essa é a sua responsabilidade, é a responsabilidade do ministério, a palavra da reconciliação, para que se reconcilie com Deus. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Você ouvirá da minha boca, então você tem que ouvir da boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus, sabendo interpretá-la e aplicá-la como ela é. Então a palavra que você deve proclamar deve vir da boca de Deus. E da boca de Deus vem a profecia máxima, inerrante, infalível, suficiente e poderosa para salvar, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Você entregará a eles os avisos que eu te der. Então avisa para eles. Avisa para eles. É como se estivesse dizendo, coma deste rolo. Coma deste rolo. E o rolo traz a mensagem que o profeta precisa anunciar, entregar. Comer mostra que o profeta, o servo, está em comunhão com Deus. E essa mensagem não será misturada. Ela não vai ser acrescentada nada e não vai ser dela nada tirada. Nós somos chamados para proclamar. Proclamar o ministério da reconciliação. Não se esqueça disso. A mensagem é, proclamar é, a palavra que sai da boca de Deus, Bíblia. E essa palavra é comparada como o mel. Então você vai avisar da minha parte. Agora preste atenção para as recomendações que Deus dá a Ezequiel. Preste atenção, você jovem. É jovem, é contigo mesmo. Deus te chamou. Não adianta correr não, viu? Não adianta fugir não. Para lá e para cá. Você vai para lá, para o sul, Deus está lá. Vai para o oeste, está lá. Centro-oeste, está lá. Sai do Brasil, Deus vai atrás de você. Foge não. Quando eu disser ao ímpio, versículo 3, perdão, versículo 18, quando eu disser ao ímpio, quando eu disser ao ímpio, diz aqui a palavra do Senhor, quando eu disser ao ímpio, pecador, e você será responsável pela morte dele, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para o avisar, o ímpio acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Você já pensou? E viu que o negócio aqui é sério? Olha, se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem, para que ele pare de fazer o mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá, sabe como? Morrerá como pecador, ele vai para o inferno, e você será o responsável pela morte dele. Aleluias! Tem vizinho na sua moradia lá que não é cristão, e você tem anunciado que ele se perecer, ah, mas ele vai dizer para mim, pastor, você não tem nada com a minha vida, deixa eu ficar aqui do meu jeito, eu vou te processar, invasão de privacidade. Está pensando o quê? Proclamar. É tempo e fora de tempo. Proclamar. Mas, pastor, esse aviso não é só para Ezequiel, não é só para a antiga aliança. Quando você percebe a palavra de Deus, vamos ler um versículo no Novo Testamento. É Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Não se esquecendo de 1 Coríntios 5, 15. Viu? Para que os que vivam não vivam mais para si. Hebreus 13, 17. Diz a palavra do Senhor assim. Hebreus 13, 17. Preste atenção. Obedecei a vossos guias. Guias. E submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo. Pois isso não vos seria útil. Prestar conta das almas. Agora é para você, pastor. É você líder. Você professora de criança. Você professora das demais classes. Principalmente ao anjo da igreja, aquele que foi ordenado, aquele que foi vocacionado, aquele que mãos santas foram colocadas diante da sua cabeça e ele foi separado, ele foi ordenado. Nós vamos prestar conta das almas. Quem vai prestar conta sou eu. Então o cajado está na sua mão, a vara está na sua mão para proclamar, para amar, para apacentar, para alimentar, para disciplinar. Não deixe que ninguém tome o seu cajado dentro da congregação, dentro da sua família. É com você. A responsabilidade é sua, é minha. A responsabilidade é nossa. Não se esqueça, no sentido amplo, o ser atalaia, vigia, o alertar é para a igreja. Se você é convertido, você é membro da igreja. Se você é convertido, se é que é convertido, né, irmã? Gisele, se é que é convertido, você também é igreja. O trabalho do atalaia, naquele tempo, literalmente era o quê? Vigiar por cima do muro, fica lá no muro vigiando a cidade, Com o propósito de quê, irmãos? Advertir, tocar a trombeta, avisar as pessoas sobre algum perigo iminente, algum perigo próximo. Vem um perigo, pelo menos se um alarme falso, se você viu uma poeira subindo ao longo de onde você está, que é o inimigo aparecendo, você vai tocar para as pessoas se prepararem, estarem com as suas armas, naquele caso armas literais, para a batalha literal. Hoje é você usar as armas espirituais, e arma espiritual hoje é a cruz, digo, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Então o papel de Ezequiel era ser uma atalaia espiritual, e hoje você também deve ser e tem que ser uma atalaia espiritual. Você deve advertir o povo quanto ao julgamento que vai chegar. E ser atalaia espiritual não é só dizer que o inferno é real, não. É também. Ser atalaia espiritual é ser impopular. Dizer que consumismo não é de Deus. Vai levar pessoas às provas, vai levar as pessoas a caírem em laços. Idolatria é pecado. Ativismo, não priorizar o reino de Deus, é pecado. Lascívia é pecado. Fornicação é pecado. Vício é pecado. Prostituição é pecado. Não amar a esposa como deve amar é pecado. Não atentar para a palavra de Deus é pecado. Não obedecer a palavra de Deus é pecado. Mas pastor, só fala em pecado? É porque o pecado é que separa, que vai separar. Porque não tem outra coisa que separa. E tem igreja que não fala mais de pecado porque é algo que soa mal. Porque os pecadores não gostam de ouvir pecado, não gostam de ouvir acusação. Mas Deus acusa. Deus escreveu a palavra para ser proclamada, não foi para ser omitida. E graças a Deus, alegria o Senhor nos está dando para proclamar a palavra com amor, com graça, porque nós não queremos pecar por omissão. Nós não queremos pecar por omissão. Atalaia espiritual. Atalaia espiritual. Meus irmãos, queridos, vamos pensar um pouco na responsabilidade, ministério da palavra da reconciliação. E qual a palavra da reconciliação? Vem para cá que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é bom. Essas palavras estão corretíssimas. Corretíssimas. Mas a palavra da reconciliação também o é. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado com isso, porque sobre isso vem a ira, a justiça e o juízo de Deus. Você tem sim a ver com a vida dos outros. Não para infringir no modo pessoal. Você vai ter como assim? Avisando. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Lembrando mais uma vez, meus queridos e amados irmãos, nós somos responsáveis é pela entrega ou não dos avisos. Você está avisando o que Deus quer falar ou você está preocupado em revelar aquilo que não está revelado? Você está entregando o aviso ou não? A consequência não é capacidade, não é competência nossa. O efeito que vai fazer, isso é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Agora a competência nossa é avisar. Você tem que avisar, mas eu não sou pastor. Mas você está lá, eu sei, a não ser que você não seja convertido. E nós temos várias formas de avisar. A primeira delas é aqui proclamando, tocando a trombeta. É testemunhando, é nos calando, é nos humilhando, é sendo resignados quando nós somos humilhados, quando nós somos caluniados. Todas essas coisas. Ezequiel tinha uma missão. Você tem uma missão. Sentinela. Alertar as pessoas sobre as consequências do pecado. E a primeira parte que diz aqui no capítulo 3, no livro de Ezequiel, está escrito assim, deixa eu repetir, é sobre o ímpio, fala o ímpio, quando eu disser ao ímpio, fala o ímpio,
o pecador, o iníquo, aquele que não quer a palavra de Deus. Fala aquele que não quer a palavra de Deus. Fala para ele. Fala para ele. Mas Deus mandou falar. Mas pastor, não. Fala para ele. Ué, Deus mandou e você não falará? Que história é essa? Versículo 18. Fala. Fala. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem, então eu tenho sim. Eu tenho responsabilidade com as outras pessoas. Eu tenho a ver com a vida dos outros. Tenho a ver. Mas pastor, vão reclamar de você. Estão reclamando de pastores aí, mas nós temos responsabilidade. Nós temos porque nós temos um chamado. Temos um chamado. Se você nada disser, se eu nada disser, o que que vai acontecer? Se um ímpio morrer no seu pecado, o que que vai acontecer? O sangue será requerido. No versículo 19 está escrito: mas se você avisar, se avisar ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade, então há a possibilidade de não se converter. Você veja bem, quando nós pregamos, nem todos vão se converter. Se você avisar um homem ímpio, pecador, e ele não deixar o seu pecado, ele vai morrer como pecador. Só que você lava suas mãos. Então você vai pregar para muitas pessoas, multidões, mas nem todos se converterão. Isso não é problema seu. O problema é que você avisou. O problema é que você proclamou. O problema é que você tocou a trombeta. Então nós temos que proclamar para pecadores, nós temos que proclamar para ímpios, para as pessoas dentro e fora da nossa casa. Tem muitos ímpios dentro de congregações, é por isso que inclusive dentro da congregação você tem que pregar sobre pecado. Tem que pegar, tem que pregar, anunciar. Versículo 20, olha aqui, o que nós vamos entender agora? Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Juízo de Deus. Até para o justo, se um homem faz aquilo que é correto, o homem começar a fazer mal, ou seja, começou a pecar, e eu puser ele em uma situação perigosa e ele morrer, se você também não tocar a trombeta para ele sair do pecado, meu irmão, faz isso não, isso é pecado. Sai dessa roubalheira, sai desse enriquecimento ilícito, sai dessa prostituição, sai dessa mentira, sai dessa heresia, sai! Se você avisar ele não sair do pecado, pronto, você avisou. Por isso é que eu digo que nós temos que avisar para o ímpio e para aquele que era justo e deixou de ser. Ou seja, aquele que era crente e não é mais. Aquele que deixou a palavra de Deus. Aquele que amava o Senhor e deixou de amar. Isso é responsabilidade nossa. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade porque aquele que morreu disse que não tem que viver mais para mim. E se eu não disser nada, até para aquele que fez justiça, que fazia justiça, eu serei cobrado. Eu vou prestar conta das almas. Eu vou prestar conta das vidas que eu poderia visitar e não visitei. Agora, profeta é você, proclamador do evangelho, servo e servo. Pastores ou não pastores, quando nós profetizamos, quando nós advertimos tanto o ímpio como o justo, mesmo que eles optam por continuar no erro, no pecado, aí você cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa, e você não vai ser responsabilizado pelas mortes dessas pessoas. Você faz isso por amor, porque Deus te deu temor, confiou você a palavra da reconciliação, e você sabe que haverá um juízo, e você não quer que as pessoas estejam debaixo do juízo de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem vai justificar não é Satanás, é o Deus vivo, que é amor. E essa palavra de Ezequiel, essa palavra de Paulo, essa palavra para tantos outros, serve para mim, serve para você, querido irmão. Nós somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso derredor. Que perfume que nós estamos usando? É o de Jesus? É do Evangelho puro? Ou é da denominação? Deixa eu passar um perfume aqui da Tabernáculo. Sai fora! Deixa eu passar um perfume aqui da Assembleia de Deus. Sai fora! O perfume tem que ser de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! E Paulo é muito claro quando fala sobre isso. É muito claro quando ele fala no capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores de Jesus, representante de Jesus, do reino de Jesus, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Só é possível por Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É só em Jesus. Então a responsabilidade é nossa. Isso é para nós. Se nós percebermos que uma pessoa tem uma vida distante de Deus, nossa tarefa é avisar, é alertar, é tocar a trombeta. É avisar do fim que a sua escolha vai levar. Morte eterna. E a mesma coisa. Se nós percebermos que uma pessoa que antes servia a Deus, por algum motivo escolheu o caminho da heresia, do falso evangelho, o caminho contrário que agrada a Deus, que ofende a Deus, nós também temos que alertá-lo, ou seja, os falsos cristãos, os falsos irmãos devem ser alertados. Então dentro da igreja tem que ter também essa palavra. E também aqui na Rádio Trombetas. Ela pode até estar com a mente cauterizada, pode não estar consciente porque o pecado já se alojou ali, não está sabendo, não está se preocupando mais com o fim que vai levar à sua escolha, mas o nosso dever é informar que haverá justiça. É isso que diz a palavra do Senhor. É isso que diz. A nossa missão, preste atenção mais uma vez, irmão, a minha missão, a missão da igreja, a missão da igreja. É claro que cada um tem um jeito de avisar. Uns avisam no hospital, vão lá orar, irmãos, Jesus está vindo. Se não aceitar, se não se arrepender dos seus pecados, se não se converter, tenha aí um juízo de Deus, não caia. Aceita Jesus gratuitamente, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta aqui, está no leito, vai morrer amanhã, aceita Jesus, não tem que pagar nada. De graça recebeste, de graça daste, diz a palavra do Senhor. Eu tenho que fazer isso. Outros fazem isso testemunhando no trabalho, testemunhando na faculdade, testemunhando no colégio, testemunhando no trânsito, no ponto de ônibus, dentro do banco do ônibus, na fila de um banco, na fila de um consultório médico, testemunhando um recepcionista, um caixa de supermercado, de farmácia. Eu não sei. O que eu só sei é que nós temos uma missão. Temos uma missão, alertar sobre o caminho. Não somos responsáveis pelas escolhas das pessoas. O grande problema é que nós queremos pregar, ensinar, proclamar, fazer o convite, ninguém recebe e a gente fica frustrado. Esta não é a nossa responsabilidade. Não é. As escolhas são as pessoas que vão fazer, e quem tem essa competência é o Espírito Santo de Deus, só Ele, aliás. Nós não podemos viver alheios às outras pessoas que estão indo para o inferno. Tem pessoas que dizem que eu sou exagerado, que eu repito muitas coisas. Sabe por quê? Porque o pecado está se repetindo, porque as heresias estão se multiplicando, porque pessoas estão sendo enganadas, e isso corta o meu coração, arde o meu coração quando igrejas tidas como evangélicas, mas não são, estão fazendo seguidores da sua congregação, mas não estão fazendo discípulos de Jesus. Essas pessoas, mesmo tendo boa intenção, vão para o inferno, e eu tenho que falar: cuidado com essa denominação, cuidado com esse pastor, cuidado com esse guru evangélico, cuidado com esse bruxo que parece ser pastor, mas é filho do diabo. Eu não posso. não posso parar. Só se Deus quiser. Samuel chegou. Está na hora. Está na hora. Mas enquanto estiver aqui, nós não podemos deixar de tocar, de cumprir a nossa missão. Quando você faz isso, preste atenção, irmãos, agora, eu não bato, depois sopro, não. É o evangelho completo. Quando você faz isso, diz a minha Bíblia, fazendo isso, encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus disse, Mateus 28. O que que tomar? Ou seja, é obedecer. O que que é obedecer? É ensinando tudo o que eu tenho mandado. O que que Jesus mandou dizer? Quem aceitá-lo como o único e suficiente Salvador tem vida eterna. Quem não tem já está condenado. Então você tem que proclamar isso. É a mesma coisa. Quem faz isso tem descanso para as vossas almas. Quem sabe esse descanso que você precisa é proclamar o evangelho, é tomar uma decisão pelo Senhor Jesus, mesmo que você seja impopular, mesmo que você fique sozinho em muitas circunstâncias. Mas saiba. Saiba. Que você que é convertido a Jesus, estou falando para convertidos, que você tem responsabilidade com as outras pessoas. Ah, você não tem nada a ver com a minha vida, mas então vai ouvir. Por isso que eu prego na tabernáculo. Tem gente que pula igual um cabrito. Pula, pastor, esse negócio não está certo não aqui na igreja. Pastor, é isso mesmo, é isso mesmo. Não tem jeito. Você fazendo isso, proclamando, Deus vai te dar vitória, como já nos tem dado vitória. Já nos tem dado. Ok? Deus quer. Deus pode usar nossas vidas para que outras vidas sejam transformadas por Ele. E dói. É angustiante. Derramamos lágrimas. Olha agora para a sua volta. Quantas pessoas? Parentes. Vamos lá, parentes. Tem quantos parentes que não são cristãos? Você não tem a capacidade de convencê-los, mas você tem a responsabilidade de exalar o agradável perfume de Cristo, ou seja, pregar com palavras e com as suas ações. Olhe para a sua volta. Filhos, cônjuge, parentes, colega de trabalho, faculdade, ou você já foi permissivo? Você imaginou você no trabalho? Você deixou de pregar para uma pessoa, a pessoa sai do trabalho, vai para casa, um acidente de trânsito, morre. E você, meu Deus, eu não falei para aquela pessoa do amor de Jesus. Eu não falei para aquela pessoa do amor de Jesus. Peça direção a Deus. Cumpra a sua missão, sua tarefa, como atalaia, como vigia, como sentinela. Não se esqueça, a resposta que vem muitas vezes será negativa, vão ofender você, você pode ser réu de processo. Só que você precisa mostrar a opção, a escolha não é sua, é da pessoa. Pai, no nome de Jesus, nós somos felizes, porque o Senhor nos deu, nos confiou a palavra da reconciliação. E nós rogamos da parte do Senhor que as pessoas possam se reconciliar com Deus, os ímpios e aqueles que estão em cima do muro e aqueles que estão, Senhor, diante de Ti, possam tomar agora essa palavra de responsabilidade e subir os mais altos degraus com a força que o Senhor dá e com a trombeta em punho tocar. Toque a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião. Está escrito na palavra do Senhor no livro de Joel, no capítulo 2, tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta. Dai o alarma no Monte Santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Pai, levanta vidas, revigora as forças. Senhor, eu sei que para muitos falta isso. A decisão de pegar as armas, ser sim taxado como radical, impopular, mas só assim vão encontrar o verdadeiro descanso para as almas. E assim muitas vidas serão curadas, Muitas vidas serão, Senhor, visitadas, preenchidas, serão cheias do Espírito Santo de Deus. Por que, Senhor, o Espírito Santo de Deus só vai encher as pessoas que querem tocar a trombeta? Para quê? Poder. Se eu quero ficar calado. Cuida dessas vidas. Abençoa as famílias. A reconciliação para com o Senhor, a reconciliação entre cônjuges, a bênção da cura, a alegria da salvação, a tristeza que vem do arrependimento, mas que em consequência da conversão vem a alegria da salvação. Ó Pai, desperta o dom que adormeceu na vida de muitos irmãos e aos pastores e líderes. Prestaremos conta das almas. Rebanho de Jesus, rebanho de Jesus, o pastor vela pelas vossas almas. O pastor vai prestar conta. Quem vai prestar conta é o pastor. Não deixa, pastor, ninguém dirigir. Cooperar é possível. Mas quem vai prestar conta é o anjo e nós não podemos nos calar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Abençoa o nosso programa, cada local de trabalho. Abençoa as vidas que aqui estão. Aqueles que ainda não reconheceram a Ti. Aqueles que estão em pecado se arrependam. E aqueles que são justos, comecem e continue fazendo justiça ainda mais.